Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade?
Oi pessoal, meu nome é Luana Rosbach e nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. Hoje eu queria fazer uma reflexão sobre quem tem o direito de maternar. Porque quando a gente escuta o episódio passado, que eu falo bastante sobre a solidão materna e sobre os processos importantes que a gente passa durante a maternidade, a gestação e a maternidade, que são muito verdadeiros e que são importantes, mas aquele conteúdo que eu passei ali, ele infelizmente ainda é um conteúdo restrito a uma pequena parcela da nossa população. São poucas mulheres que têm o direito, que têm a condição de ter uma maternidade com esse aprofundamento, com esse direito à introspecção, ao autoconhecimento, enfim. Aquela maternidade ainda é uma maternidade muito restrita no Brasil. Infelizmente, porque deveria ser o padrão de maternidade, se a gente vivesse numa sociedade que dá a devida importância para a maternidade, entendendo que nesse processo de cuidar das crianças, a gente está criando a nossa futura geração, que pode ser uma geração problemática, com muita dificuldade de conexão, com muita dificuldade de empatia, com muita dificuldade de entender os próprios sentimentos e tão cheia de dor que acaba causando muita dor ao outro, a gente poderia ter uma sociedade bem resolvida, uma sociedade com uma compreensão emocional, com uma inteligência emocional muito grande, que não precisa passar por tantos processos de dor e sofrimento para conseguir entender as coisas, porque já tem uma estrutura muito mais bem definida. Infelizmente, a gente não vive nesse mundo que dá esse valor para a maternidade, que entende a importância da maternidade. Então, a gente ainda vive nesse mundo que é muito separado, que é muito diferente a maternidade de umas pessoas para outras, dependendo da sua situação econômica, obviamente, porque no sistema capitalista você só vale se você tem dinheiro, né? Então é justamente essa análise que eu quero fazer, é justamente para esse lugar que eu quero olhar. Porque quando a gente pensa em cuidar de um bebê, normalmente a gente foca só na sobrevivência desse bebê. Desde pequena, quando a gente aprende como cuidar dos filhos, ou quando está na gestação, o que a gente aprende, né? O que a gente vai se foca para conseguir aprender antes do bebê nascer, são essas questões dos cuidados físicos. Mas a verdade é que os bebês, eles já são desenhados para sobrevivência. Isso é um fato, assim, sabe? É óbvio que a gente tem que ter o mínimo de cuidado com a criança, né? Com o recém-nascido, na questão de banho, na questão de não deixar cair. Mas, no mais, os bebês, eles são muito preparados para sobrevivência. E isso é uma coisa que fica muito nítida, né? Quando a gente olha a quantidade de pais que não deveriam ter sido pais, nunca tiveram uma dedicação para isso, ou então nunca puderam ter, né? Sem julgar aqui as circunstâncias nas quais essas crianças nascem, e isso tudo é uma questão econômica e socioeconômica também, então assim, sem entrar nesse mérito, só olhando pela forma dos cuidados mesmo, tem muitas crianças que nascem, que crescem e se tornam adultos sem ter alguém ali que seja responsável realmente por esse cuidado dela, e mesmo assim eles sobrevivem. Então isso já fica bem nítido de como essa questão dos cuidados físicos, da sobrevivência, ela é mais simples do que a questão psicológica e emocional da criança, né? Então, qual que é o meu ponto aqui? Pelos estudos que eu acompanho, pelas pessoas, pelos estudiosos que eu sigo também, fica muito claro o que todo ser humano mais necessita nas fases iniciais do desenvolvimento, assim que nasce, principalmente, na verdade, durante toda a vida, mas principalmente nesses períodos iniciais de desenvolvimento, é de dar e receber amor. Principalmente receber amor. Porque os bebês, quando eles nascem, eles vêm de um lugar onde eles não tinham sofrimento, onde eles tinham tudo que eles necessitavam, onde eles estavam em contato constante com a mãe, se sentiam seguros. E aí eles saem desse mundo perfeito e vêm para um mundo muito grande, onde é tudo muito solto, onde eles não têm essa sensação de segurança, onde eles sofrem o tempo todo, porque quando eles estão com fome, eles precisam chorar para conseguir obter alimento. Ainda tem uma conexão muito grande com a mãe, então eles precisam desse contato grande para se sentir seguros, precisam ouvir a voz, batimento cardíaco, tudo isso é importante para que o bebê se sinta seguro. Quando eles chegam ao mundo, eles são seres completamente amorosos. Inclusive, a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor. Para quem não sabe, a ocitocina é um hormônio que é extremamente importante durante a gestação. Os níveis de ocitocina na mulher na gestação, ela aumenta muito. A ocitocina também é responsável pelas contrações no momento do parto e ela é ativa durante todo o processo dos momentos iniciais da vida. Eu não sei dizer exatamente quando os níveis de ocitocina baixam, mas no documentário que tem agora disponível no Netflix, Bebês em Foco, em português o nome, o primeiro episódio já fala dessa questão da ocitocina e que eles fizeram um estudo que mostram que os pais que se envolvem com a criação do filho, tanto quanto as mães, também têm esse nível de ocitocina aumentado, ou seja, é reconhecido como hormônio do amor. Quando você tem esse envolvimento com a criança, o nível de ocitocina aumenta. Isso já mostra o tanto que o mais importante no desenvolvimento de um filho, para a criação de um filho, é o amor. Quando o bebê nasce, ele não tem uma forma clara de comunicação. Primeiro porque ele não tem nenhuma compreensão de ser individual. Ele não entende que a mãe é um ser diferente dele, ele se vê como parte da mãe ainda. A forma como ele tem de conseguir se comunicar, principalmente com a mãe, mas com os cuidadores primários, é muito através do sentimento. É uma comunicação, ela é muito emocional. É uma comunicação meio psíquica, assim. Inclusive, durante esse período do puerpério, né, a mãe e o bebê, eles ficam numa díade, né, como fala a Laura Gutmann, eles ficam na díade mãe e bebê, ou seja, tudo que a mãe sente, o bebê também sente. Então, se a mãe tá estressada, o bebê também acaba se estressando. Às vezes, muitas coisas físicas que o bebê acaba desenvolvendo, assim, ou seja, alguma alergia, alguma doença até, muitas vezes pode ser questões psicológicas da mãe, assim. Se a mãe tá insegura, se a mãe tá passando por algum problema financeiro, se a mãe tem problemas com o parceiro, ou se a mãe tá sozinha, essa situação de estresse, ela estressa muito o bebê também, porque o que a mãe sente, o bebê também sente. Por isso que é muito importante nesse momento a mãe ter essa tranquilidade para poder se dedicar completamente ao bebê. A coisa mais importante que ela tem para fazer nesse momento de puerpério é essa conexão com o filho, é estar ali conectada com o filho, porque essa tranquilidade, quanto mais tranquila ela tiver, quanto mais segura, quanto mais tempo ela tiver para estabelecer aquela conexão com o filho e ter uma relação, assim, de entender o que ele precisa e de entender o que ela precisa fazer também para ele, melhor vai ser essa relação dela com o filho, melhor vai ser o desenvolvimento desse bebê. Porque é tudo que ele precisa. Ele precisa de carinho, contato, sentir o cheiro, tá no colo, tá ouvir os batimentos. Isso o bebê precisa muito nesse momento. Então, nesse primeiro momento assim, da maternidade, já fica bem claro a importância dessa relação de amor. A importância dessa sensação de amor e dessa condição de poder se dedicar ao filho. Que é muito rara hoje, porque a gente tem maternidades de 4 meses, 4 a 6 meses para mulheres que têm condições de ter essa licença maternidade. Eu vi uma matéria recentemente, eu não vou lembrar onde, falando que as creches já estão aceitando bebês com 1 mês. Isso é um absurdo, porque isso é um prejuízo sem tamanho para a estrutura psicológica dessa criança. Porque tudo que ela precisa naquele momento é esse carinho, esse contato, essa sensação de segurança que ela tem através da mãe, através do leite também, através do peito, do mamar. Isso é uma coisa também que traz muita segurança. Muito voltado para a questão de quando a gente tá na barriga, a gente não precisa fazer esse esforço pra comer, né? A gente não precisa fazer esse esforço. O alimento, ele vem naturalmente. Então, quando você sai, quanto menos esforço você precisa fazer pra ter esse alimento, quanto mais esse alimento já vem naturalmente e quanto mais você já fica ali no contato, quando o bebê fica chupetando, como dizem, né? É importante pra essa geração de segurança, é importante pra essa conexão. E aí também tem as questões de quando o bebê, às vezes, não para de chupetar ou quando o bebê que fica querendo a atenção da mãe o tempo todo. Isso, às vezes, também é muito refletido naquelas questões que eu falei sobre, às vezes, a mãe tá insegura, a mãe tá passando por alguma dificuldade e o bebê acaba fazendo isso pra uma forma de compensação ou é o que ele sente que ele precisa fazer porque ele também fica estressado, ele também fica inseguro. Saindo um pouco, então, desse recém-nascido e indo um pouquinho mais pra frente, já tem vários estudos que mostram que até os 3 anos é a fase onde a gente mais aprende na vida. Do 0 aos 3 anos, a gente tá conhecendo tudo do mundo. Desde começar a enxergar as coisas, cores e tudo, até aprender a andar, começar a comer, começar a falar, começar a ter a noção de quem sou eu, do que é o outro. Então, esse momento dos 0 aos 3 anos é o momento onde a gente mais aprende na vida. No documentário Começo da Vida, tem um médico, também é disponível no Netflix, tem um médico que fala que dos 0 aos 3 anos a gente monta a estrutura que vai nos acompanhar pro resto da vida. Depois a gente vai preenchendo essa estrutura, mas ela é montada nesse período. Durante esse período, as crianças, elas não têm uma compreensão do mundo, elas não têm uma visão de mundo. Elas estão moldando, elas estão se moldando e elas estão começando a entender o mundo. E aí a compreensão de mundo delas depende muito daqueles que convivem com elas, do mundo que é apresentado para elas. Dito isso, eu queria utilizar uma frase da Laura Gutmann. Ela se refere ao patriarcado, mas eu vou me referir ao sistema capitalista. Mas então, parafraseando, a frase ficaria mais ou menos assim: o sistema capitalista precisa de crianças famintas e furiosas que possam se transformar em guerreiros sangrentos e vorazes. Por outro lado, se quiséssemos fazer algo diferente, amaríamos as crianças para gerar uma civilização solidária e ecológica. Então, primeiro a gente vai entender por que o sistema capitalista é tão cruel. Bom, primeiro porque o sistema capitalista é regido por uma lógica de crescimento econômico constante, sempre buscando a obtenção de lucro. Nessa lógica, se todo mundo tem os mesmos objetivos, significa que todo mundo é nosso inimigo, porque a gente está sempre nessa corrida constante de conseguir ganhar dinheiro. Todo mundo está querendo ganhar dinheiro, então meu vizinho é meu inimigo. Independente de com que ele está querendo ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, eu também quero ganhar dinheiro, então a gente está aqui competindo. Essa visão de obtenção de lucro e eu tenho que ter o meu, a gente não divide, isso dificulta essa visão de mundo onde a gente precisa um dos outros para sobreviver, que a gente, nós somos seres sociais, que a gente precisa viver em comunidade para a gente sobreviver. E a gente reforça uma lógica individualista, uma lógica egoísta, uma lógica de que se você tem, quer dizer que você tá tirando de mim, porque eu tenho que ter o meu e o que você tem, tem que ser tudo meu, e essa lógica sempre de ter mais e ser o que você tem. Então, a gente perde essa oportunidade de ter uma convivência amistosa, uma convivência de ajuda, né, de onde o seu crescimento me ajuda a crescer também, e a gente ter uma lógica de que um ganha, todos ganham. A gente tem uma lógica que se eu ganho, você perde, se você perde, eu ganho, que é uma lógica que reforça esse senso cruel. E é muito fácil a gente ver isso dentro da maternidade, né? Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu frases, ou se não ouviu, se não foi dita pra você, você ouviu alguém falando essa frase pra alguma outra criança, que são frases do tipo: ah, eu tô criando você pro mundo, o mundo lá fora é cruel, eu não posso ser boazinha, ficar te mimando, te dando carinho, porque lá fora o mundo vai te cobrar, o mundo vai ser difícil, o mundo não é bonzinho não. Ou seja, a gente já coloca desde cedo essa ideia de que a gente tá aqui pra guerrear. Você tem que sobreviver, você tá aqui pra guerrear, você tá aqui pra lutar. E tudo isso já reforça essa ideia de que nós somos guerreiros e que a gente tem que tá aqui pra guerra, né? E acaba com essa ideia de que nós somos irmãos, de que a gente tá aqui pra se ajudar e que a gente pode ver um jeito de crescer junto e não precisa ser essa disputa constante. E além disso, a gente tem essa dinâmica do sistema onde a gente tem uma desvalorização enorme desse trabalho de reprodução, que é a base para o sistema, como eu já falei várias vezes, que o sistema ele precisa de mão de obra, então é indispensável para o sistema capitalista que nós continuemos engravidando, continuemos gerando filhos, cuidando desses filhos de graça, nos virando em 3 ou 4 para conseguir dar conta de tudo que é exigido de nós, e principalmente essa ideia, essa lógica de que filho se cria sozinho e de que esse trabalho de maternagem ele não é uma coisa exclusiva, não é uma coisa importante, assim, porque qualquer um pode fazer isso, você não precisa de um curso para você ser mãe, mas é uma coisa muito importante e que cada maternidade é única, cada filho é único, e para que você consiga desenvolver uma relação boa com seu filho, para que ele seja um ser humano bom, para que ele consiga crescer com o mínimo de problemas psicológicos possíveis, é indispensável que se tenha essa atenção desde o primeiro momento. E essa atenção ela é negada principalmente para as pessoas que estão na base do sistema, o que na nossa sociedade são mulheres pretas, né? porque elas têm trabalhos, todas as mulheres marginalizadas, né? Todas as mulheres de baixa renda dentro dos sistemas. Tem trabalhos exploradores, muitas vezes sai de casa às 5 da manhã para chegar em casa às 11 horas da noite para ganhar um salário merda, para conseguir botar comida na mesa, pagar aluguel, para fazer compras, pagar as contas, enfim. E que muitas vezes não dá nem para fazer esse básico, né? Além de pagar transporte e mais tudo que você tem que pagar hoje em dia. Com certeza essas mulheres, elas não têm essa oportunidade de ter esse cuidado com os filhos, de ter essa maternidade transformadora, de ter essa maternidade do autoconhecimento, de ter essa maternidade dedicada, que é tão importante para a nossa sociedade. Então, é muito cruel, porque a gente, dentro desse sistema, a gente não consegue dar o mínimo que nós precisamos desde o momento de nascimento, que é o amor, que é a atenção, que é isso que a gente mais precisa dar para as nossas crianças, é isso que nós, seres humanos, mais precisamos assim que a gente nasce, ter esse contato de amor, ter essa relação de confiança, né? Ter essa base, essa segurança para conseguir explorar o mundo. Olha o tamanho da crueldade, né? A gente está negando para os seres mais frágeis, para os seres, para aquele serzinho pequeno que acabou de nascer, que não entende nada, que não está entendendo nada do que está acontecendo, que só precisa de amor e de segurança e de cuidado e de contato. A gente nega isso para esse ser, a gente já coloca ele solto, sem o mínimo que ele precisaria, né, para conseguir ter uma segurança, para conseguir ter um crescimento tranquilo, e sem pensar no tanto que isso vai custar para essa criança, psicologicamente, emocionalmente, pro resto da vida dela, porque, como a gente já falou, nesse momento que a gente está criando as estruturas, a gente está negando uma estrutura básica, e indispensável, não só para um ou outro ser humano, mas para a grande maioria dos seres humanos. Então isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Também no documentário do Babies, do Bebês em Foco, que tem Netflix, no primeiro episódio também mostra um estudo feito sobre essa importância dessa conexão entre pais e filhos, para que o bebê consiga crescer e se dedicar a conhecer e explorar o mundo. Os bebês que não têm essa conexão, eles primeiro precisam se preocupar com a própria sobrevivência para depois explorar o mundo. Então, são vários níveis de perda que a gente tem por causa dessa maternidade defasada que a gente tem. Então, hoje eu queria fazer essa reflexão. Já falei bastante, eu acho que dá pra gente pensar em várias coisas a partir disso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu espero que, se você tem alguém que se interessa por esse tema ou que você acha que precisa ouvir essa reflexão, manda esse podcast. Embora, mais uma vez, eu acho que todas as mulheres precisavam saber sobre isso e pensar sobre isso.
Qualquer coisa, qualquer coloque.